Bom, nós queremos ver os Estados Unidos da América participar do nosso programa de reequipamento das Forças Armadas. Reequipamento militar, como sabe, nós até hoje, as nossas Forças Armadas têm apenas a chamada técnica soviética.
Sim.
E nós entendemos que é chegado o momento de darmos o salto para rearmarmos as nossas Forças Armadas também com equipamento da OTAN. E olhamos para os próprios Estados Unidos como o parceiro ideal para nos ajudar a fazer essa transição. Portanto, parceiro, claro, é isso a que ele se referiu.
Em outubro, creio eu, Angola votou a favor de uma resolução na ONU condenando a anexação de 4 províncias ucranianas. Angola, lá está, tem uma história que todos nós conhecemos de boas ligações com Moscou, pelo menos então na União Soviética. Esta condenação e estas suas visitas a Washington indicam um resfriamento dessas relações com Moscou ou uma mudança de orientação política?
Bom, primeiro é preciso que fique claro que nós somos um país soberano. E um país soberano define a sua política externa. Portanto, como país soberano, nós entendemos que devíamos condenar a anexação daquelas 4 regiões do Donbass, na Ucrânia, porque Angola é dos países que atravessou um período mais longo de guerra na história de todos os povos. Nós tivemos 27 anos de conflito armado. Portanto, nós sabemos o que é uma guerra. Nós fomos vítimas de uma agressão externa, ou seja, de uma invasão militar por parte do regime do Apartheid. Na altura foi a então União Soviética quem nos forneceu armamento, equipamento, aviões, tanques, artilharia, etc., que nos permitiram, portanto, fazer frente ao exército, ao todo poderoso exército sul-africano e pará-los ali no Cuitco-Navalo, como se não bastasse, portanto, forçando-os a assinar o já conhecido Acordos de Nova Iorque, que levaram, portanto, a retirada deles do nosso território, a libertação de Nelson Mandela, a independência da Namíbia e tudo isso. E digo isso porque para dizer que se nós lutamos contra os invasores, entendemos que todos os outros povos estão no mesmo direito de o fazer. Não entendemos como é que quem nos ajudou na altura a fazer isso, portanto, hoje tenha anexado 4 regiões do país vizinho, portanto, da Ucrânia. Portanto, nós votamos a favor dessa resolução que condena a anexação destas 4 regiões de forma consciente, de forma soberana. Não fomos forçados a fazê-lo por ninguém, absolutamente ninguém. Entendemos que a postura mais correta, mais séria, seria aquela e assim aconteceu.
Muito bem. Olha, uma última pergunta ainda relacionada com isto. Há quem diga que, portanto, o facto dos Estados Unidos estarem agora lá a tentar aproximar-se mais de África, a presença da China e também a presença russa também se faz sentir outra vez, as cimeiras Rússia-África, China-África, Estados Unidos-África. Há quem receie que isto possa reacender uma nova Guerra Fria em África. Você partilha essa preocupação ou não?
Não, esse conceito de Guerra Fria num só continente, a meu ver, não existe. A Guerra Fria, ou há ou não há, e é global.
Uhum.
Ou se vive a Guerra Fria e tem uma dimensão global, ou não se vive a Guerra Fria. Não existe guerra fria por continentes. Guerra Fria na América Latina, Guerra
sim,
Fria
sim.
Na Ásia, etc, etc. Portanto, esse conceito de Guerra Fria em África não existe. Nós estamos num mundo globalizado, em que há espaço para todos, podemos assim dizer. Portanto, não se pode dizer que o continente africano deve ficar refém de uma só potência. Portanto, Em política isso não existe. Dizer, bom, se os americanos estão em África, não pode estar o chinês, não pode estar o russo, não pode estar o turco, etc. Isso não existe. Nós estamos num mundo globalizado. Todos estão, uns com maior presença, outros com menor presença. Existe o falso receio do domínio chinês do continente africano. E eu digo falso receio porquê? Porque o que existe, a presença chinesa que nós conhecemos em África é, sobretudo, a de crédito para investimentos públicos, em que as empresas chinesas, suportadas por bancos chineses, públicos ou privados, na maioria públicos, vão para a África executar empreitadas de infraestruturas públicas.
Sim.
Portanto, nós não conhecemos grande investimento privado chinês no continente africano. Portanto, o domínio da China, o domínio da África pela China, aconteceria se houvesse um grande investimento privado chinês em África. Isso não existe. O que existe são execução de empreitadas de infraestruturas públicas que acabam por ser propriedade dos Estados africanos, que ficam endividados perante a China e têm que honrar com o seu compromisso de pagar a dívida. Portanto,
pronto, eu só para terminar, já agora pegava nessa questão mesmo, que é a questão da dívida à China. Todos nós sabemos que Angola, acho que a China é o principal credor de Angola. A China tem aceito propostas de, como é que se diz, de reformular os pagamentos dessas dívidas de Angola ou não?
Aceitou pelo menos uma vez, creio que foi em 2019. Portanto, não foi de forma isolada, não foi apenas ele. Portanto, é um processo que envolveu as principais instituições financeiras internacionais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Clube de Paris e, portanto, a China, como membro também dessas instituições, acabou por se associar, não tinha como deixar de o fazer.